nem ao Banco de Brasília. Porque aqui nós temos taxas competitivas, nós temos um banco que faz um trabalho social e um banco que é um banco regional.
A intenção é que o BRB se comprometa com todas as parcelas e em nenhum momento acione qualquer garantia. O empréstimo será concedido pelo FGC, tendo como avalista um pool de bancos públicos e privados. O acordo já foi homologado pelo ministro Luiz Fux, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O Distrito Federal pedia que a União fosse fiadora da operação, o que não foi adiante por conta do rebaixamento da nota de capacidade de pagamento do governo. No local.
Fontes da TMC dizem que o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, está morto politicamente, horas antes do político renunciar à candidatura ao Senado Federal. Mensagens interceptadas pela PF revelaram encontros entre Castro e Daniel Vorcaro e que os dois tinham uma relação próxima. Rafael Alves conta os detalhes.
O ex-governador do Rio, Cláudio Castro, desistiu da candidatura ao Senado após as recentes operações da Polícia Federal em que ele foi alvo. Pelas redes sociais, Castro explica que prefere se concentrar na defesa dos casos que é investigado.
Então resolvi retirar a minha candidatura ao Senado Federal. E resolvi tirá-la para que eu possa me focar completamente na minha defesa. Vocês sabem, eu sou advogado e eu já analisei, sobretudo, esses dois processos. Não tenho dúvida que a verdade será esclarecida. Não tenho dúvida que as meias verdades cairão. Mas para isso, eu preciso de tempo. Preciso cuidar dos meus filhos, da minha casa, da minha esposa.
Nas últimas semanas, o político foi alvo de duas operações da Polícia Federal por envolvimentos nos casos Master e Refit. As investigações apontaram que Cláudio Castro tinha uma relação próxima com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e revelaram encontros dos dois no Brasil e no exterior. Os investigadores identificaram que os investimentos do Rio Previdência, Fundo Previdenciário do Rio, no Master, aconteceram depois dos dois se encontrarem. Um dos encontros destacados pela PF aconteceu em maio de 2023, durante uma viagem a Nova York, nos Estados Unidos. As investigações indicaram que a conta do restaurante foi de mais de 60 mil reais na cotação atual e teria sido paga integralmente por Vorcaro. 6 meses depois, os investimentos do Estado começaram no Banco Master. As investigações indicam outras reuniões entre os dois, inclusive na casa do banqueiro e no Palácio Guanabara, sede do governo do Rio. A investigação também menciona uma degustação exclusiva de uísque, realizada também em Nova York, em maio de 2024, com apenas 10 convidados. Segundo a PF, o evento custou cerca de 5 milhões de reais e também teria sido pago por Vorcaro. No dia seguinte ao encontro, o Rio Previdência fez um novo aporte de 80 milhões de reais no Master. Em nota, a defesa do ex-governador Cláudio Castro disse que não há qualquer ilicitude nas conversas interceptadas e que está finalizando a análise do material e das investigações para apresentar os esclarecimentos necessários ao Supremo Tribunal Federal.
O ministro do STF, Nunes Marques, deu prazo de 20 dias para que a PGR se manifeste sobre o pedido de revisão da condenação de Jair Bolsonaro no processo da tentativa de golpe de Estado. As informações com a Rafaela Soares.
A defesa de Bolsonaro tenta anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. Os advogados alegam cerceamento de defesa, questionam a delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e afirmam que houve irregularidades durante o julgamento. Na decisão, Nunes Marques afirmou que a complexidade do caso justifica a ampliação do prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República. Pela regra, o parecer deveria ser enviado em 10 dias, mas o ministro dobrou o prazo. Depois que a PGR enviar o documento, caberá ao próprio relator decidir se aceita ou não o pedido de revisão da condenação. Caso o recurso avance, o processo ainda poderá ser analisado pela primeira turma do STF. Bolsonaro atualmente cumpre prisão domiciliar por motivos de saúde, enquanto a defesa tenta reverter a sentença.
O ministro A sessão do Tribunal de Contas do Estado do Rio para analisar a prestação de contas do governo de Cláudio Castro em 2025. Vai ser realizada na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. A Érica Levigardi traz os detalhes.
A sessão do Tribunal de Contas do Estado do Rio para analisar a prestação de contas do governo de Cláudio Castro em 2025 vai ser realizada na próxima segunda-feira. O julgamento foi adiado depois de um pedido de vista de um dos conselheiros. Segundo o TCE do Rio de Janeiro, a sessão desta quinta-feira aconteceu conforme o previsto. No entanto, o julgamento para aprovar ou rejeitar as contas de Castro foi interrompido. O conselheiro Cristiano Lacerda pediu mais tempo para analisar o processo depois de José Gomes Graciosa apresentar um voto revisor. Segundo Graciosa, há irregularidades gravíssimas no balanço patrimonial do Estado.
Diante desses achados de auditoria, não resta qualquer dúvida, pelo menos para este conselheiro, de que os saldos de disponibilidades apontados no balanço patrimonial, relevantíssima peça contábil que compõe a prestação de contas do governo, apresentam superavaliados. Distorção gravíssima na minha avaliação e na avaliação do desempenho da gestão, irregularidade essa de tal relevância que por si só já seriam suficientes para a rejeição dessas contas.
Após o pedido de vista, o conselheiro Rodrigo Melo Nascimento apresentou parcialmente o voto dele, que emitiu um parecer prévio favorável à aprovação das contas de Castro, mas com algumas ressalvas.
Há anos, os projetos de leis orçamentárias deste Estado vêm sendo apresentados com déficits bilionários, da ordem de 15 bilhões de reais, o que é incompatível com um Estado que se encontra em regime de recuperação fiscal e que precisa, portanto, de resultados primários positivos para reduzir o seu endividamento.
A reprovação das contas pelo Tribunal de Contas do Estado não cessa cargos por si só. O órgão emite um parecer técnico que é encaminhado para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e a Alerj tem a palavra final para julgar e rejeitar ou aprovar as contas do Executivo. Se aprovada, pode gerar a inelegibilidade com base na lei da ficha limpa.
O estado de São Paulo chega a 54 casos confirmados de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas. Um homem de 51 anos, morador de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, foi internado, mas já teve alta hospitalar. Mais detalhes com a repórter Luísa Mutoni.
O paciente sentiu os primeiros sintomas no dia 18 de maio, foi internado um dia depois, mas já teve alta hospitalar. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que a Vigilância Sanitária trabalha para tentar identificar o local onde a bebida alcoólica teria sido consumida. Dentro dos 54 casos confirmados, São Paulo teve 12 mortes. São Bernardo do Campo, inclusive, é o segundo município em número de mortes, atrás apenas da capital paulista. A última morte confirmada foi em janeiro deste ano, do jovem William Turvolo, de 26 anos, em Mauá, também na Grande São Paulo. A Polícia Civil investiga os casos.
O Brasil está conseguindo fumar menos, e isso é uma notícia boa. Mas, com um estudo publicado numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo, projeta um cenário preocupante para 2030. A gente vai beber mais, engordar mais, continuar sem comer direito, nem se mexer o suficiente. Em outras palavras, largaremos o cigarro, mas compensaremos de um jeito que não é o ideal. O médico psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo, Eduardo Perim, conversou com os apresentadores do Link TMC e explicou o que isso significa na prática. E a gente confere agora.
Doutor, isso não deve te impressionar muito, né? Porque, inclusive nas nossas rodas, acho que é isso que acontece. O que está se passando com a gente? A gente largou um vício para ter outro e agora vamos precisar combater esses outros vícios, como foi com o cigarro?
Na verdade, o cigarro ele tem uma restrição no marketing Tem campanha contra tabagismo, agora campanha contra álcool, por exemplo, marketing, limitações, né, no marketing em relação ao álcool, a gente vê com muito menos frequência, né? Então, o cigarro diminuiu não foi à toa, o cigarro diminuiu por conta das medidas que foram tomadas para que se diminuísse o consumo de cigarros, né? No caso, as comidas açucaradas, bebidas açucaradas, aliás, também reduziram, né? Mas o álcool vem aumentando, né? Na pandemia aumentou muito o consumo de álcool e vem aumentando principalmente entre as mulheres, né? Isso já era uma tendência que vinha acontecendo nas últimas décadas, né? Esse aumento de álcool nas mulheres e um aumento de obesidade, né, de falta de atividade física e de baixo consumo de hortaliças e frutas, né?
Doutor Eduardo, em relação a essa pesquisa, o fato das pessoas estarem engordando mais, né, sem comer direito, isso tem alguma relação com o fato das pessoas estarem fumando mesmo? Porque a gente vê, claro, casos de alguém que para de fumar, em 2-3 semanas dá uma boa engordada. Mas essa pesquisa aqui, esses resultados, são apenas coincidência ou podem ter relação?
Não, eu não acredito que tenham essa relação, não. Eu acredito que, de fato, as pessoas vêm consumindo menos tabaco, talvez... oficialmente, pelo menos, estão consumindo menos tabaco, né? Mas se a gente fosse contar com os vapes, por exemplo, talvez essa redução não fosse tão visível pra gente quanto tá no estudo também, né? Mas eu não acho que tem relação. Eu acho que o que o estudo está mostrando é uma tendência que vem nos últimos anos, né? De uma redução do consumo de cigarro, de bebidas açucaradas e um aumento de álcool, né, e de inatividade física, de consumo baixo de verduras e frutas. Na verdade, o consumo baixo de verduras e frutas, a inatividade física sempre foram muito altos, mas as metas não estão sendo batidas. As metas que existem para aumentar essas medidas não estão sendo suficientes, né?
Pra te atualizar, se importa pra você.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade que shopping centers deverão garantir espaço apropriado para amamentação e acolhimento de filhos de funcionárias. Antes, a obrigação da CLT era cobrada apenas dos lojistas. Agora, o STF entendeu que, como o shopping administra as áreas comuns, cabe a ele oferecer esse espaço com vigilância e assistência para as mães. Os shoppings de todo o país têm até um ano para se adaptar às novas regras. A corte validou a norma que obriga empresas que possuem mais de 30 mulheres a disponibilizarem locais apropriados para as empregadas amamentarem seus filhos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nesta quinta-feira o recolhimento do lote 1325 de coco ralado da marca Casa de Mãe, após identificar irregularidades no produto. A medida vale para todo o país e inclui a suspensão da venda, distribuição, propaganda e uso do item. A decisão foi tomada após identificar excessos de dióxido de enxofre no produto. Apesar da substância ser permitida como conservante, há limites máximos definidos pela legislação que não foram atendidos nesse produto. A orientação é não consumir o produto. Quem já adquiriu o lote deve procurar o local de compra ou entrar em contato com a empresa para solicitar a troca ou reembolso. O ministro Paulo Henrique Pereira anunciou nesta quinta-feira que o governo federal estará considerando aumentar o número de contratações permitidas para MEIs após a aprovação de alteração da jornada de trabalho. A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira a PEC que elimina a escala de trabalho 6 dias seguidos por um dia de descanso e reduz a jornada semanal de 44 horas para 40 horas semanais, mantendo os mesmos salários. A proposta agora segue para o Senado, porque atualmente o MEI pode contratar apenas um empregado que receba até um salário mínimo ou o piso da categoria. E olha, após um escândalo por suposta rachadinha provocar uma renúncia do antigo presidente do Conselho de Ética da Câmara de Vereadores de Curitiba, o novo parlamentar foi eleito pelo colegiado. Os detalhes com a Isabela Miranda, direto da capital paranaense.
O vereador Hernani do Republicanos é o novo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba. Com 7 votos favoráveis e nenhum contrário, o parlamentar assume a posição deixada pelo vereador Lorenz Nogueira, do Partido Progressistas, que renunciou na última terça-feira após ter sido alvo de operação do GAECO, do Ministério Público do Paraná, por suspeita de rachadinha. A reunião foi conduzida pelo vice-presidente, o vereador Bruno Seco, do Partido Novo.
Então, vereador Hernani, com 7 votos, está eleito presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar dessa Câmara Municipal. Eu parabenizo o vereador eleito, o vereador Hernani, do Republicanos, e desejo êxito na condução dos trabalhos desse colegiado.
A bancada do Partido Novo protocolou um pedido de cassação do mandato do vereador Lorenz, que já foi acatada e encaminhada à Corregedoria da Casa nesta quarta-feira. Em nota, a defesa de Lorenz Nogueira afirmou que o vereador renunciou à presidência do Conselho de Ética, abre aspas, para preservar a regularidade dos procedimentos e evitar questionamentos sobre a condução dos trabalhos, fecha aspas.
Vagas de trabalho crescem em ritmo menor em abril e ministro do Trabalho reclama de taxa de juros do Banco Central. As informações de Brasília com o Lucas Scherer.
O Brasil criou quase 86 mil vagas de trabalho com carteira assinada no mês de abril. O número mostra a desaceleração no ritmo de geração de empregos formais por aqui. Em abril do ano passado, o resultado tinha ficado quase 3 vezes acima do registrado agora, um saldo positivo de 238 mil novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho. Durante entrevista coletiva, o ministro Luiz Marinho reconheceu que os dados refletem um resfriamento da economia e cobrou atenção sobre a política de juros do Banco Central.
Os juros, ele é excessivamente alto para a economia brasileira, e ajudaria muito a redução dos juros para atividades econômicas. Você tem, seguramente, é visível que investimentos de vários setores eles estão sendo prolongados. Ele não existe, felizmente, uma desistência do investimento, mas eles vão sendo, né, alongados, mais gradativo, poderia ser mais rápido, caso não houvesse esses juros tão excessivos.
No mês passado, o desempenho do setor de serviços puxou o saldo positivo no Brasil, com 69 mil contratações acima das demissões, seguido por construção com 23 mil e indústria com 9 mil. Na outra ponta, comércio e agropecuária juntos demitiram quase 17 mil pessoas. De acordo com o CAGED, no acumulado de janeiro a abril, o Brasil criou quase 700 mil postos formais, contra 913 no mesmo período de 2025. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de mais de 1 milhão de novas vagas. Durante a divulgação dos dados, o ministro do Trabalho foi questionado sobre a aprovação do fim da escala 6x1 na Câmara. Disse achar possível uma tramitação acelerada no Senado.
Eu não gosto muito de falar de prazo para o parlamento, que é uma... seria uma certa interferência, busca de interferência executiva no legislativo, que não é saudável. Então, o tempo do parlamento é o tempo do parlamento. Evidente que se o Senado tiver debruçado com prioridade, um desejo da agilidade que a Câmara trabalhou, creio que 30 dias é suficiente.
O Senado recebe nos próximos dias o texto que prevê carga de trabalho semanal de até 40 horas no Brasil.
E a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram nessa quinta-feira a segunda fase de uma das maiores operações já realizadas contra o crime organizado no país, a chamada Operação Carbono Oculto. O repórter Ricardo Spárvoli, quem tem as informações e traz os detalhes.
Essa nova etapa foi batizada de fluxo oculto, com o objetivo de desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraude no setor de combustíveis. Ao todo, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados diferentes, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava as chamadas fintechs, que são empresas de tecnologia financeira, como se fossem bancos paralelos. Juntas, essas empresas teriam movimentado mais de 26 bilhões de reais em apenas 4 anos. Um dos mecanismos identificados pelas investigações seriam as chamadas contas bolsão, como explica o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Agora, sabemos da utilização das contas bolsões, complexas estruturas de fundos, de cadeias de fundos de investimento utilizados para lavar dinheiro e ocultar os reais beneficiários. Aquelas pessoas, né, que do conforto das suas mansões, dos seus apartamentos de luxo, nas áreas mais nobres do país, do exterior, inclusive, como estamos vendo, financiam e ganham, lucram com o desespero da população brasileira que é vítima das organizações criminosas.
Outro braço do esquema envolvia a adulteração de combustíveis. De acordo com a Receita, o grupo utilizava nafta, que é um composto derivado do petróleo, para misturar com a gasolina e assim aumentar o volume produzido. Isso, claro, gerava lucro ilegal para os postos de gasolina e também prejudicava o bolso do consumidor, que abastecia com uma gasolina de qualidade inferior. A expectativa agora é que, com a apreensão de documentos e equipamentos, as autoridades consigam identificar outros suspeitos e aprofundar ainda mais as investigações.
O Atlas da Violência, publicado nesta semana, mostra um recorte um tanto quanto triste. O Brasil registrou o assassinato de 3.642 mulheres em 2024, o que corresponde a 3,4 mortes a cada 100 mil pessoas do sexo feminino. O número representa uma queda de 6,7% em relação a 2023. De acordo com o levantamento, há uma tendência de redução desde 2014, primeiro ano da série histórica. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em entrevista para a TMC, a Juliana Brandão, coordenadora temática do fórum, comentou esse recorte.
Bom, com relação a esse recorte de gênero, dá para dizer de fato que há uma tendência de que, ainda que a gente considere que os números são elevados, né, a gente sabe que existe uma epidemia, mas tem algum motivo para a gente se animar com relação a isso?
Veja só, o que a gente consegue ver, e esses dados que o Atlas compila, são dados que vêm do sistema de saúde, né? De informação de mortalidades. Então, quando a gente olha para isso, a gente consegue então captar aqueles homicídios, no caso do recorte de gênero, que chegaram ao sistema de saúde e assim foram notificados, né? Quando a gente compara, por exemplo, com os dados que são coletados pelos boletins de ocorrência, que são os dados, né, do Anuário de Segurança Pública, né, que também são compilados pelo fórum, a gente já tem um cenário um pouco diferente, né? Então, o que dá para a gente dizer, né, que a gente está assistindo aí um movimento de queda geral dos homicídios, isso é verdade, os dados têm nos dito isso, né? O que nos leva a ter uma hipótese, né, que as políticas de segurança pública, essas principalmente que dialogam com a segurança urbana, elas estão começando a fazer efeito, né, quando a gente está pensando em enfrentamento da violência, mas a situação para as mulheres no Brasil ainda é muito severa, né? Ainda é muito difícil ser mulher no Brasil, ainda é muito perigoso ser mulher no Brasil, e as mulheres são mortas principalmente no ambiente doméstico, né? E acho que esse é um ponto que a gente tem que ter extrema atenção.
Tem que ter extrema atenção, temos que cobrar políticas públicas e eu noto sempre que é difícil, inclusive pré-candidatos, e aqui na TMC, Juliana, nós temos feito muitas entrevistas com pré-candidatos, com políticos, é difícil estarem por dentro do tema a ponto de saberem quais são as políticas públicas, onde atacar para que a gente pare de viver esse recorde atrás de recorde de violência contra a mulher. Mas dentro da violência contra a mulher, tem um número que preocupa mais ainda, como se a gente pudesse ficar mais alerta. dentro do nível máximo de alerta, que diz respeito à desigualdade racial, né? A taxa de homicídio de mulheres negras é 67% maior do que de outras raças. Então, o que que justifica isso? E aí, Juliana, eu queria te pedir para você me ajudar a explicar para quem está nos ouvindo, ouvinte, telespectador, algo que é usado como argumento para aqueles que acham que o feminicídio não tinha que ser tipificado, já foi, não tem conversa, mas que dizem, não, mas como assim? Homens são mortos tanto quanto mulheres, mulheres brancas são mortas tanto quanto mulheres negras, não é bem assim. Eu sei que os dados mostram que é, mas eu queria que você nos ajudasse a entender e a desmontar um pouco esses argumentos.
Então, vamos lá. Eu acho que primeiro é isso. Os dados, eles não são uma opinião, né? Eles são uma evidência, né? Então, quando a gente olha para os dados, e o que é muito cruel é que a gente vê que esse endereçamento da violência letal, ele tem um grupo que é mais atingido. E esse grupo é o grupo racial das mulheres negras, né? O que que a gente está vendo aí? A gente está vendo aí a expressão do racismo. Então, além da gente ter essa forte presença do machismo, de valores patriarcais, da misoginia, que é algo também que a gente precisa falar, né? Que influencia de forma muito contundente quando a gente está olhando para a violência contra as mulheres, o fato de os corpos negros das mulheres terem um menor valor acaba sendo um fator que contribui de forma muito concreta para que as mulheres estejam nessa condição de extrema vulnerabilidade, né? Então, a gente não consegue hoje no Brasil, de fato, viver uma igualdade de fruição de direitos, né? Porque o fato de ser mulher já é um fator de risco, o fato de ser mulher negra agrava ainda mais a situação e deixa, de fato, a proteção do direito à vida muito comprometida. Por que que feminicídio é um tipo penal que ele é importante? Para o direito, de fato, poder agir diante de um fato concreto da vida real, a gente precisa dessa categoria jurídica, né? Até 2015, a gente não tinha essa categoria jurídica. Então, os homicídios de mulheres, eles entravam junto com todos os demais homicídios. Para que a gente possa, de fato, quantificar e para que a gente possa, de fato, ter um retrato que nos diga o que que está acontecendo e quais as políticas que podem ser direcionadas, focalizadas para um público que está sendo majoritariamente vítima, a gente precisa desse contorno jurídico. Sem isso não é possível. Agora veja, mesmo com a edição da lei, a gente ainda tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque a legislação hoje, ela vai dizer para a gente que feminicídio é aquele homicídio que ocorre pelo fato da mulher ser mulher, né? E isso pode acontecer em razão da violência doméstica ou familiar, que é o primeiro inciso do artigo 121-A, ou em razão do ódio ou menosprezo à condição de mulher. O que a gente tem hoje, 2026, a gente consegue captar com mais facilidade aqueles feminicídios que acontecem no ambiente doméstico. Uma mulher que é morta na rua, muitas vezes, esse caso não é categorizado como feminicídio. Por quê? Porque eu preciso de um agente público que faça a correspondência entre aquilo que está na legislação e aquilo que aconteceu na vida prática. Se eu não tiver essa sensibilidade, se eu não tiver essa leitura de que aquele homicídio praticado contra a mulher é um homicídio que foi praticado em razão do ódio ou menosprezo a essa condição feminina, esse dado escapa. A gente não consegue ter essa dimensão, né? E aí fica essa impressão, né? Se eu não tenho o dado, eu não tenho como, de fato, reivindicar uma política que focalize essas mulheres que estão sendo vítimas cotidianamente. Então, é imprescindível que a gente tenha essa normativa para que ela possa guiar ações públicas nesse sentido.
Sim, muito obrigada, Juliana. Só para encerrar aqui, para as pessoas conseguirem trazer para a realidade aquilo que você disse, uma realidade de um caso que é recente e que chamou muita atenção a todos nós, o caso da Tainara, que foi arrastada pelo ex-namorado, ex-ficante, ex o que for, durante um quilômetro, pelo percurso de um quilômetro na marginal. Ela foi mutilada, teve as duas pernas amputadas, passou quase um mês tentando sobreviver no hospital, morreu na véspera véspera de Natal. E agora, a defesa desse rapaz, que já já poderemos chamar de feminicida, está querendo dizer que não se trata de um feminicídio. Então, tirar essa tipificação, dizer que foi realmente um homicídio e tentativa de homicídio, porque ele tentou matar o rapaz que estava junto com a Tainara também, mas que não foi pelo menosprezo, ódio à mulher, porque eles não teriam tido um relacionamento comprovado. As testemunhas dizem que eles eram ficantes, isso daí muito provavelmente a defesa vai conseguir, a defesa de Tainara vai conseguir comprovar, mas como não era um namoro, ele diz, não foi ódio. Quer menosprezo maior do que arrancar duas pernas a uma mulher porque a viu num bar com outro homem e tiveram uma briga pelo sei lá o quê? Arrancar duas pernas, é por isso que a gente precisa desses dados, como você disse, que não são opinião, e precisamos da tipificação, sim.
Em depoimento à justiça, no caso Henri Borel, ex-namoradas de Jairinho relataram agressões e estupros por parte do ex-vereador do Rio. Mais informações com Leonardo Rezende.
O quarto dia de julgamento do caso Henri Borel trouxe relatos fortes de outras vítimas do ex-vereador do Rio, Jairinho, acusado de ser o autor das agressões que mataram o menino em 2021. Foram ouvidas as duas ex-namoradas, Natasha de Oliveira Machado e Débora Melo Saraiva, e ainda a filha de Natasha, Cailane de Oliveira Duarte Pereira. Débora foi quem esteve por mais tempo com Jairinho em 6 anos de relacionamento. Os dois se conheceram ainda em 2014, quando ela era assessora na Câmara Municipal do Rio, enquanto Jairinho era vereador. Débora relatou que foi dopada e estuprada por Jairinho no mesmo dia em que o filho Enzo também foi agredido pelo ex-vereador. À época, o menino tinha apenas entre 2 e 3 anos. Jairo teria colocado papel e pano na boca da criança e pisava na barriga dele enquanto ria. Depois rodou com o menino no estacionamento do prédio com um saco na cabeça. Tudo isso ocorreu enquanto Débora estava desacordada em um quarto. Enzo só contou à mãe sobre esses episódios de violência anos depois, ao ver as notícias da morte do menino Henri Borel. A jovem Cailane, de 18 anos, filha da ex-namorada Natasha, afirmou que ainda aos 6 também foi agredida por Jairinho. Ela contou que os dois costumavam fazer programas juntos e o ex-vereador prometia levá-la a restaurantes, mas na verdade iam para o que ela entende como hoje um motel, onde acontecia essa violência. Lá ela recebia socos na cabeça, tinha o braço fortemente apertado e ainda sofreu uma sessão de afogamentos em uma piscina. Cailane detalhou que Jairinho a afogava com o pé na barriga dela. Já a mãe, Natasha de Oliveira Machado, relatou que foi perseguida por Jairo após o término da relação. Contou que ele ficava escondido na esquina da casa dela esperando chegar de madrugada. Em uma ocasião, chegou a rasgar a roupa dela. Natasha ainda acusou o ex-vereador de divulgar uma foto íntima dela nua, com a legenda: quem botou meu peito foi o vereador Jairinho. Débora e Natasha afirmaram que os filhos fazem acompanhamento psicológico desde as agressões sofridas quando ainda crianças. Jairo Souza Santos Júnior não esteve no plenário durante o depoimento das 3 mulheres que pediram que ele fosse retirado por não se sentirem confortáveis na presença do ex-vereador.
A gente muda um pouco de assunto porque mais de 90% dos peixes vendidos no litoral do Paraná tem microplásticos no trato digestivo. De Curitiba, Leonardo Gomes.
Essa foi a principal conclusão do estudo conduzido pela Associação Mar Brasil. Ao todo, 47 peixes foram examinados, 44 apresentaram partículas. A maior contaminação ocorreu em animais que vivem em contato direto com o fundo do mar. Os microplásticos são fragmentos menores que 5 milímetros, vestígios de produtos e embalagens descartadas nos mares e que depois foram consumidos pelos peixes. O oceanógrafo e pesquisador Alan Krellen explica que a contaminação não significa necessariamente que os peixes estão impróprios para consumo, mas indicam sim os impactos, a dimensão da poluição nas águas.
O microplástico, ele surge como um novo contaminante, um novo poluente no meio marinho. que traz um problema muito sério, não só para as espécies marinhas, para os ambientes marinhos, mas também traz riscos significativos para a humanidade.
Os microplásticos podem surgir de lixo no mar, como embalagens e garrafas, pneus, tecidos e revestimentos com tinta. As tintas, aliás, são fontes de elementos químicos presentes nesses fragmentos. Uma pesquisa brasileira chegou a encontrar microplásticos em placentas e cordões umbilicais. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o mundo enfrenta problemas relacionados à presença de microplástico e defende mais pesquisas sobre o efeito dos fragmentos na saúde humana. Os estudos identificaram a presença do microplástico também em aves que têm contato com o mar. A oceanógrafa e também responsável por essa pesquisa, Fernanda Possato, alerta que a presença do microplástico tem aumentado a cada ano e também já tem se tornado onipresente.
O que mais chama a atenção da gente nesses casos é a onipresença do microplástico, porque o que a gente espera? Que aconteça uma quantidade de microplástico, talvez numa área mais urbanizada, mas não é só isso que acontece. A gente vê o microplástico presente, inclusive, em unidades de conservação.
Presta atenção nesse caso curioso, porque dois passageiros de um coletivo se juntaram para perseguir um ladrão na Cidade Nova, após uma tentativa de assalto. A cena inusitada foi registrada e viralizou nas redes sociais. A repórter Beatriz Trindade traz os detalhes.
Uma tentativa de assalto dentro de um ônibus da linha 415 terminou com dois passageiros correndo atrás do ladrão pelas ruas da Cidade Nova, no centro do Rio. Os homens conseguiram recuperar o celular de uma jovem que tinha sido roubada dentro do coletivo. Segundo relatos, o suspeito entrou no ônibus pela porta do meio e pediu uma carona ao motorista. Logo depois, arrancou o celular da mão de uma passageira que tinha acabado de pegar o telefone para avisar a mãe que estava saindo do trabalho. O passageiro Felipe Silveira conta que flagrou toda a situação enquanto estava em outro coletivo e no impulso acabou descendo para tentar recuperar o aparelho. No meio da correria, ele chegou a chamar outro homem, que era Adriano da Costa Salles, para ajudar nessa perseguição.
Olhei para trás, tinha um rapaz forte do meu porte físico. Eu falei, qual é, negão? Vambora comigo. Ele, bora? Aí foi. Aí o rapaz começou a correr, a menina que foi roubada também. Eu falei, não corre não, senão ele vai ver, o ladrão vai ver o desespero, vai começar a correr. A gente foi andando pela calçada e o ladrão lá do outro lado. Tinha umas, mais ou menos umas três pistas para atravessar para chegar no ladrão. Eu falei com o rapaz que foi comigo, vai por trás desse ônibus que eu vou por aqui. Quando eu fui, eu bati de exatamente, o ladrão veio na minha direção. Eu bati de frente com ele, eu falei, te peguei, moleque.
Enquanto os dois corriam atrás do ladrão, passageiros gritavam para o motorista esperar. Isso porque as mochilas e pertences acabaram ficando dentro do coletivo. Após a perseguição, o suspeito acabou soltando o celular para conseguir fugir. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. A situação terminou ainda com uma cena inusitada. Durante a confusão, um dos homens que ajudou na perseguição perdeu os chinelos e acabou ganhando da vítima do assalto um novo par, depois que todos voltaram para o ônibus e, enfim, seguiram a viagem. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas e fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A corporação afirmou ainda que o policiamento segue reforçado no entorno da Cidade Nova e da Leopoldina.
E ainda no assunto de perseguição, uma perseguição digna de cinema terminou com uma apreensão de quase uma tonelada de maconha pela Polícia Rodoviária Federal em uma rodovia do Paraná. As drogas estavam em uma caminhonete e o motorista chegou a usar um dispositivo de fumaça para despistar os policiais. O repórter Luiz Fernando tem os detalhes dessa história.
Foram 961 quilos de maconha apreendidos na rodovia estadual PR-552, na região de Orizona, no norte do Paraná. Tudo começou quando os agentes da PRF deram ordem de parada a uma caminhonete que passava pela estrada. O motorista, então, decidiu desrespeitar a ordem e fugir em alta velocidade, dirigindo, inclusive, pela contramão da rodovia. Durante a fuga, ele acionou um dispositivo caseiro para jogar fumaça e cobrir a visão dos policiais. Depois de alguns quilômetros de perseguição, o motorista da caminhonete acabou perdendo o controle do veículo e saindo da pista. Ele abandonou o carro ainda em movimento, quando decidiu se esconder em uma área de mata para escapar dos policiais. Os agentes entraram no matagal e encontraram o rapaz. Ele foi detido e preso em flagrante. Dentro da caçamba e ocupando todo o banco traseiro do veículo, os agentes encontraram quase uma tonelada de maconha. Aos policiais, o homem que dirigia a caminhonete disse que foi contratado para transportar essa carga do estado do Mato Grosso do Sul até Londrina, no Paraná. De acordo com a PRF, esse veículo teria sido furtado em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e teve as placas adulteradas. O motorista tem 29 anos e foi preso por tráfico de drogas e receptação. Ele e toda a carga recolhida foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil em Maringá.
E o Facebook terá que pagar uma multa diária se não apagar mensagens racistas publicadas por usuários contra uma modelo de Santa Catarina na plataforma. Mais informações com a Isabela Miranda, direto de Curitiba.
A Justiça de Santa Catarina determinou que o Facebook remova conteúdos racistas e xenófobos contra a modelo Pietra Travassos. De acordo com o processo, os casos aconteceram em outubro do ano passado, quando a Miss Santa Catarina de 2026 passou a ser alvo de discriminação nas redes sociais. A sentença determinou que, além dos conteúdos serem removidos, a plataforma também deverá indicar os dados de todos os usuários autores das publicações. Em caso de descumprimento, a multa diária é de R$ 1.000, limitada ao valor total de R$ 30.000. Ainda cabe recurso. A decisão ainda ressalta que os ataques à Pietra não se tratavam de crítica lícita ou debate público, ultrapassando os limites da liberdade de expressão que, abre aspas, não se presta a amparar discurso discriminatório, racista ou voltado à degradação da dignidade alheia. Fecha aspas. A TMC entrou em contato com a Meta, mas não teve retorno até o momento.
O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Domingo, 10 da manhã, Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
1 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar. Se importa pra você.
Os Estados Unidos classificaram o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O anúncio aconteceu após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano Marco Rubio. Segundo Flávio, Rubio demonstrou apoio à classificação das facções brasileiras como grupos terroristas. O senador também afirmou ter tratado do tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro realizado na Casa Branca na terça-feira. O governo americano informou que as duas facções serão incluídas nas categorias de terroristas globais especialmente designados e organização terrorista estrangeira. A medida deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho. Já nas redes sociais, Marco Rubio escreveu, abre aspas, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho são duas organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira que desistiu da candidatura ao Senado Federal. A decisão foi divulgada poucos dias depois de operações da Polícia Federal que investigam possíveis irregularidades envolvendo investimentos do governo fluminense no Banco Master e benefícios fiscais concedidos à Refit, antiga refinaria de Manguinhos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Castro afirmou que sua família vive um momento delicado e descreveu os últimos dias como um período de forte pressão emocional e pública. No pronunciamento, ele declarou: abre aspas, foram dias de dor, dias de exposição, dias de mentiras, dias de narrativas que muito pior do que uma mentira é uma meia-verdade. Segundo Cláudio Castro, a decisão foi tomada após conversas com familiares, amigos e aliados políticos. O ex-governador afirmou que, apesar de nunca ter desistido de disputar disputas políticas ao longo da sua carreira, agora pretende concentrar esforços na própria defesa jurídica. Lembrando que ele é advogado de formação, Castro disse que já analisou os processos e acredita que vai conseguir provar sua versão dos fatos. As investigações apuram investimentos realizados pelo governo do Rio de Janeiro no Banco Master e possíveis favorecimentos fiscais à Refit na Zona Norte da capital fluminense. Até o momento, Cláudio Castro nega qualquer irregularidade. Governo do Distrito Federal e a União fecharam nesta quinta-feira um acordo no Supremo Tribunal Federal para liberar uma operação de crédito destinada a reforçar o caixa do Banco de Brasília. O valor estimado da operação é de 6,5 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo advogado-geral da União, Flávio Roman. O entendimento foi alcançado depois que o governo do Distrito Federal acionou o STF para suspender uma avaliação negativa na Capag, indicador do Tesouro Nacional que mede a capacidade fiscal de estados e municípios. Sem essa suspensão, o Distrito Federal não conseguiria avançar na contratação do crédito. Segundo o acordo, o empréstimo será concedido pelo Fundo Garantidor de Crédito ao governo distrital. Flávio Roman afirmou que não haverá uso de recursos federais na operação. O empréstimo vai ter garantia de um grupo de bancos privados. Como contragarantia, o Distrito Federal oferecerá parte dos repasses recebidos pelos fundos de participação dos estados e dos municípios. O acordo também afasta limites e exigências fiscais que normalmente seriam aplicados a esse tipo de operação. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor final da operação ainda pode mudar, dependendo de novos aportes feitos pelo próprio governo do Distrito Federal. 1:04. Virando o relógio, 1:05 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Transamérica agora é TMC, quem escuta sabe. E agora chegou o momento da gente curtir o A Cidade é Sua de hoje, direto de Belo Horizonte, porque a gente conversou com o Arthur Guerra, especialista em direito eleitoral. Em pauta, as eleições de 2026 e a democracia. Vamos acompanhar.
A cidade é sua. Quem escuta, sabe.
A Cidade é Sua começa agora trazendo um tema fundamental para a democracia brasileira, com o centro no debate focado nas eleições de 2026. Vamos discutir polarização, fake news e também ataques às instituições. E para isso está aqui com a gente o advogado especialista em direito eleitoral, Arthur Guerra. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por falar com a TMC.
Muito obrigado, Mariana. É um prazer e uma honra estar aqui na TMC para esclarecer temas tão importantes aí à população em geral.
Doutor, vamos começar então falando sobre o prazo, né, para regularizar essa situação eleitoral e emitir o título que terminou aí no último dia 6 de maio. Quais são os impedimentos e também as principais consequências para o eleitor que perdeu esse prazo?
É tanta coisa, Mariana, que a gente vê e que a gente sabe. Na realidade, a condição de cidadão, ela é estabelecida a partir de uma inscrição regular perante a Justiça Eleitoral, né? Diferente de ser brasileiro, que basta nascer no Brasil ser filho de brasileiro, para você ser cidadão é necessário que você tenha direitos políticos. E estar no pleno gozo de direitos políticos é uma situação que traz uma série de consequências. Ou melhor, não estar como cidadão. Por exemplo, o sujeito não pode participar de concursos públicos, o sujeito terá problemas com emissão de passaporte, o sujeito tem dificuldades para se relacionar naquilo que ele depende do Estado. Pra você ter ideia, até se ele ganhar na loteria, ganhar na Sena e etc., para receber esse prêmio, ele vai ter extremas dificuldades. Então, há uma ruptura dos direitos políticos em geral. Isso se ele tiver um problema gravíssimo, vamos dizer assim, perante a Justiça Eleitoral, o que quer dizer, por exemplo, não ter se alistado a tempo e modo. ou ter perdido, né, os seus direitos políticos. Outra situação que é interessante é porque quando a gente fala de prazo para a justiça eleitoral ser regularizado, é que nesse dia as pessoas podiam ter feito a alteração do seu domicílio, mudado de cidade, por exemplo, né, mudado de um colégio para outro, de uma sessão de votação para outra, seria até aí. Outras alterações, como por exemplo, o nome da pessoa pode ter alterado nesse meio tempo, e aí ela pode encontrar algum probleminha de, por exemplo, salvo exceções. A pessoa casou, mudou o nome e o passaporte tá diferente. Ela quer entrar nos Estados Unidos. Na hora que o agente alfandegário ver um nome no passaporte, outro nome no título eleitor, ele vai estranhar aquilo ali. Então, efetivamente, pode ter esse tipo de constrangimento, né? Além disso, a questão da biometria, quem não fez a sua biometria a tempo e modo naquelas zonas eleitorais que são exigidas, essa pessoa não vai conseguir votar, infelizmente, fica de fora do nosso jogo democrático.
Mesmo sem biometria.
Mesmo sem biometria.
Doutor, e agora a gente vai entrar num outro assunto, né? Porque quanto mais as eleições se aproximam, mais a gente começa a ver circulando vídeos aí de funcionários denunciando, né, patrões, enfim, empresas que pressionam esses funcionários politicamente. O que que o eleitor, diante dessa ou em qualquer outro contexto aí que presenciar, né, essa pressão por compra de votos, como que ele pode proceder?
Bom, na realidade, é vedado que o próprio estabelecimento em que aquela pessoa trabalha, o empregador, é vedado que o poder econômico interfira na vida das eleições. Então, além da covardia muito grande de um chefe, né, obrigar os seus funcionários a seguirem tal ou qual candidato, né, isso daí pode ser apurado pela Justiça Eleitoral como uma forma de abuso de poder econômico. Quero dizer, usar o poder econômico nas eleições não tem problema. Eu posso ser um empresário, eu posso aparecer e trazer essa cara, essa marca para minha vida pessoal, nas minhas redes sociais, etc. Mas daí obrigar a pessoa, por conta da minha força econômica sobre ela, quero dizer, patrão, empregado, né, empregador, trabalhador, eu acabo de uma forma saindo da possibilidade de uso, ou seja, usando além. E por isso mesmo, isso pode gerar uma série de consequências, tanto para o candidato apoiado, quanto para aquele empregador. Isso só para falar do âmbito da justiça eleitoral. Ainda temos o âmbito da justiça do trabalho, porque isso pode significar, de alguma forma, assédio. E o legal disso, Mariana, é que existe um mecanismo da própria Justiça Eleitoral que a pessoa entra no site, vai lá, denúncia ouvidoria eleitoral, e ela pode começar a fazer esse tipo de denúncia, anônima, inclusive, né? Se dentro de uma empresa ainda for localizada propaganda eleitoral, por exemplo, o dono obriga as pessoas a usarem a camisa, usarem o botão, etc., isso daí também pode ser denunciado através de um aplicativozinho chamado Pardal Eleitoral. E, de fato, é garantido o anonimato, a Justiça Eleitoral não passa isso adiante, então o empregado, ele não precisa ficar preocupado com isso também.
E agora falando um pouco sobre a confiabilidade, né, das eleições, porque mesmo depois de tantos testes e auditorias, as urnas eletrônicas ainda sofrem muitos ataques. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, trazendo também como funciona a segurança no sistema eleitoral.
Perfeito. Desde criança, eu escuto alguns candidatos falando sobre a confiabilidade das urnas. Eu lembro de uma eleição em que o Leonel Brizola, né, em 89, levantou isso daí, falando sobre a insegurança das urnas. Para a tecnologia da época, ele já questionava. Enfim, é uma discussão que existe, não podemos negar que existe, quanto à confiabilidade. Vários critérios são dados para dizer que as urnas são seguras. A justiça eleitoral em si é um âmbito seguro, né? Não acredito numa conspiração contra as urnas eletrônicas, mas existem pessoas nesse meio do caminho. Por exemplo, outro dia um cliente meu, candidato, ele ficou muito preocupado que perdeu por 70 votos uma eleição no interior aqui de Minas, para prefeito, e ele disse que no transporte das urnas, duas teriam sido alagadas, assim, teriam sido molhadas e com isso perderam seus dados e tal. Cada urna cabe 500 votos, tá, ô Mariano? Então, assim, A falha humana pode existir, mas contra as urnas, até hoje não foi comprovado nada diferente da sua regularidade. Elas são submetidas intensamente a testes testes e retestes de auditoria, de verificação e etc. E eu prefiro acreditar no indúbio pró-urna. Vamos a esse adágio aqui.
Certo. E agora, falando um pouco sobre o combate às fake news, que é algo cada vez mais presente, né, nas últimas eleições, e houve uma nova resolução do Tribunal Superior Eleitoral exigindo que os conteúdos gerados ou alterados por inteligência artificial sejam rotulados, ou seja, quando houver emprego de inteligência artificial, isso deve ser avisado. Mas na prática, como que o senhor avalia a capacidade da Justiça Eleitoral fiscalizar isso em tempo real, dada a velocidade e o volume com que isso é propagado nas redes sociais?
Olha, aqui eu queria levantar três pontos que são muito importantes. Primeiro, sobre o próprio termo fake news. O que é fake news, né? Esse termo, ele é muito usado, é muito repercutido, mas ele não é um termo técnico e apropriado para a gente usar. Fake news, ele, para começar, ele tem um viés ideológico para dizer que a propaganda, isso foi trazido para o Brasil, né? É uma propaganda de determinada corrente ideológica, quando ela fala alguma coisa, isso é considerado fake news. Então ela traz uma carga, não só no Brasil, como em outros países também, Estados Unidos também é assim.
Polarizada,
de uma polarização. Então, mais adequado seria a gente falar de desinformação, ou afirmação sabidamente inverídica, que são duas questões muito relevantes também. E aí, eu chamo atenção para o fato de que são realidades novas, né? Inteligência artificial, redes sociais e etc. E não raro, eu encontro até magistrados, né, que a Justiça Eleitoral, para falar bem a verdade, os magistrados entram e têm um mandato de 2 em 2 anos. Então, diferente, por exemplo, da Justiça do Trabalho, em que eu tenho um sujeito que é especialista em direito do trabalho, ou mesmo na Justiça Comum, em que eu tenho um especialista em direito penal, que está ali naquela carreira há 20 anos, 15 anos atuando, na Justiça Eleitoral os magistrados ficam de 2 em 2 anos. E depois disso eles saem. Pode até ser reconduzidos uma vez, mas saem. Quero dizer que não há uma carreira eleitoral na Justiça Eleitoral. E ao mesmo tempo em que o juiz, ele começa a lidar com os temas eleitorais, surgem paralelamente temas como isso, redes sociais, impulsionamento, tráfego pago, deepfakes, realidade virtual, enfim. É muito veloz, Mariana, e a gente encontra isso com frequência, a desconexão entre a Justiça Eleitoral e a própria realidade fática do eleitor. Porque o eleitor, ele aprende rapidinho a usar o WhatsApp. Ele sabe rapidinho montar um grupo de WhatsApp, comunidade, como que ele impulsiona e etc. Mas o juiz eleitoral, ele não, às vezes não, muitas vezes ele não tem esse conhecimento. O que eu quero dizer? A Justiça Eleitoral, ao mesmo tempo que ela anda com o carro, ela tem que trocar o pneu. E aí, quando chega a notícia de uma realidade deturpada por uma alteração sintética, vamos traduzir, pegar a inteligência artificial e mudar um vídeo, mudar uma voz, isso tudo dependeria de uma perícia, que é um documento, que é uma atividade processual muito demorada. Ao mesmo tempo que o princípio da Justiça Eleitoral é a celeridade. Por quê? Porque tem prazo, começo, meio e fim, uma eleição. Então, para você ter ideia, nós tivemos um caso em que a Polícia Federal, vou te contar como é que foi. O sujeito, ele foi para um palanque. Chegou lá no palanque, ele fez assim, ó: pessoal, escuta o que o meu adversário falou. Colocou um áudio no microfone durante o comício ali. E era um discurso em que o adversário dele supostamente dizia assim: eu vou cortar direito de servidores, eu vou só coisa ruim contra os eleitores que estavam ali. Bom, resultado, esse sujeito que estava aqui ganhou as eleições com uma margem pequena de votos. E até recentemente, essa eleição foi de 2024, até recentemente a Polícia Federal não tinha apresentado o laudo, ou seja, já estamos terminando, né, mais da metade do mandato ali, e o laudo da Polícia Federal foi inconclusivo. Ou seja, não soube detectar se era verdade ou não aquele áudio que estava ali circulando, que foi usado pelo...
Mas o possível prejuízo ficou, né?
Com certeza. E a ação foi julgada improcedente, né, com base em algo que não pôde ser provado, né? O que é muito grave, porque até essa alteração na resolução da Justiça Eleitoral que teve, a gente vai falar dela mais adiante, na inversão do ônus da prova, ela é algo que tenta passar às mãos do particular aquilo que o poder público não é capaz de resolver, né?
E ainda dentro deste assunto, né, então os conteúdos de IA, eles podem ser veiculados mediante aviso, mas nas 72 horas anteriores ao pleito, esses conteúdos não podem ser divulgados. Qual que é o risco jurídico para um candidato que descumprir essa janela, mesmo que aquele conteúdo que ele publique não seja calunioso, né, seja informativo e não ofensivo ao opositor?
É, na realidade é o seguinte, é proibido publicar ou impulsionar esse conteúdo 72 horas antes e 24 horas depois. O sancionamento aí, ele vai chegar à multa eleitoral. Claro que, e aí não é só porque é um conteúdo de IA. O fato de usar IA, ele é proibido terminantemente neste período aí. Os outros períodos não tem problema nenhum, salvo quando se tratar de uma deepfake. Mas o que eu quero dizer é assim, neste caso, a regra prevista é a multa eleitoral. Entretanto, veja, é proibido impulsionar. Vamos supor, Mariana, que eu pegue um vídeo seu falando a favor de um determinado candidato que não é a sua corrente, não é o seu de preferência, impulsione com a sua influência toda aqui na TMC, isso consiga mobilizar